Bezerra Hashem da Fain Zayn, tratado de Evamot. Bem-vindos ao novo DAF. Estamos da Fain Vavamot Bet, na nova linha de baixo para cima, Amale Doeg Edomi. Vimos já no DAF anterior o que aconteceu quando Shaul perguntou quem é esse jovem, Davi da Mela, que reina contra Goliat. Ele explicou a pergunta de Shaul, de que descendência veio Davi? Será que ele veio de Peretz, filho de Yehuda, ou Zerah, filho de Yehuda? E saber que o pai de Davi era Ishai, de que descendência eles vieram? Se ele veio de Peretz, Shaul pensou, esse Davi vai ser o rei? O reinado vai sair de Peretz, e Davi da Melech é o melhor candidato para isso, está guerreando contra Goliat? Ou será que Davi veio de Zerah? Ele vai ser uma pessoa importante, mas não vai ser o rei. Ou seja, Shaul estava com medo de Davi da Melech tomar o reinado de Shaul. Amale Doeg Edomi, falou Doeg Edomi para Shaul. Atchata Mashil, alav imagunu le malchut, im lav, sheal alav, im lavi lavo bakahal. Falou Doeg Edomi, uma pessoa perversa. Antes de você perguntar se David vai ser o rei ou não, pergunta se ele pode se casar com uma judia normal. Maitama, perguntou Shaul por que não. Decate minuta Moavia, porque David vem da descendência de Rut, a Moavia, do povo de Moav. E sabemos que um homem que se converteu do povo de Amon ou de Moab nunca pode se casar com uma judia normal, só pode se casar com convertidas, não com judia normal. Então, David veio de Rut. Então, Doeg e Edomi estavam falando que David Amelech talvez é uma pessoa inválida, não só para ser rei, também para se casar com uma judia normal. Amale Avner, falou Avner, o general, para Doeg Edomi, ali não aprendemos Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. A proibição é que um convertido de Amon ou um convertido de Moav se case com uma judia normal. Porém, lo Amonit velo Moavit, o pastor não fala nada com relação às mulheres. A mulher convertida de Amon ou de Moav pode se casar com qualquer judeu normal. Não um coelho, mas um judeu normal sim. Então Ruth podia casar com Boaz. Ela ameaça, perguntou Doeg Edomi, Mamzer velo Mamzeret. O pastor fala que o Mamzer não pode se casar, um filho bastardo não pode se casar dentro do povo de Israel normalmente. Doeg Edomi perguntou, você quer falar que uma Mamzeret pode? Uma filha bastarda pode? Fala Avner que não. Mamzer Ktiv. A Torá usa essa palavra Mamzer, Munzar. Mamzer é um título de um Munzar, uma pessoa estranha. O que é uma pessoa estranha? Uma pessoa que veio de uma relação que nunca deveria existir, uma proibição de parentes proibidos, ou de um casamento, ou uma relação com mulher casada. E não faz diferença se é homem ou mulher, os dois têm esse título de Mamzer. Perguntou Doeg Mitzri velo Mitzri, diz que o pastor fala que um egípcio não pode, que se converteu para o judaísmo não pode se casar no povo de Israel, normalmente até essa terceira geração, somente o neto dele pode? Você quer falar que somente é o homem egípcio e a mulher pode? Hanim falam que não, tem uma mulher egípcia que se converteu para o judaísmo, tem que esperar três gerações para se casar com um judeu normal, se a neta dele, a neta ou o neto dela podem se casar. Fala, Avner, Shaneacha de Mefaresh, está mandando criar que é diferente com relação a Amoni e Moavi, porque a Torá explicou porque um convertido de Amon ou Baal não pode se casar normalmente no povo de Israel. Alashem lo kidimu etrem balechem babai, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, Amon e Moav não trouxeram pão, não trouxeram água para o povo de Israel. Mesmo que a existência do povo de Amon e Moab é por causa de Avraham Avinu. Lot morava em Sidom, Sodoma, e é por causa da casa de Avraham Avinu, Hashem salvou Lot e as suas duas filhas, e daí saiu Amon e Moab. Então o mínimo seria que Amon e Moab trouxessem pão e água para os Yehudim saindo do Egito. Eles não fizeram isso, Hashem falou que eles nunca podem se casar com judias, mesmo que se convertem para o judaísmo. Então Darko Shelish Lekadeh. A cobrança que é sobre os homens de Amon e Moav. O costume é que um homem vai levar pão e água para pessoas estranhas. Virou Darkashelisha Lekadeh, mas não as mulheres. Então as mulheres não fizeram nada de errado. Então a mulher de Amon e Moav, que se converteram, pode se casar normalmente no povo. Falou Doeg. Doeg Edomi, Ayala em Lekadeh Manashim Likrat Anashim. Menashim Likrat Anashim. Fala Doeg Edomi, insistindo, os homens de Amon e Moav deveriam trazer pão e água para os homens do povo de Israel. As mulheres, para as mulheres. E as mulheres não trouxeram pão e água. Então, as mulheres de Amon e Moav também deveriam estar proibidas de se casar com judeus normais. Istik, Avner ficou quieto. מיד, imediatamente, ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה האלה? Imediatamente, Shaul falou, pergunte de onde vem esse Elen. Ele é um jovem, porém tem uma outra conotação para a palavra Elen. Então, Hatam Karelei Nar. Anteriormente, Shaul chamou David de Nar, o jovem. Aha Karelei Elen, porque chamou ele de outra palavra, agora Elen. Então, Aha Kamar. Isso foi o Shaul. Amar Lei, Alachani Talmanimcha. O Shaul indicou para Avner uma indireta que você esqueceu a Alachá. Você não sabe claramente se uma mulher de Moab ou de mulher de Amon que se converte não pode se casar com judeus normais? Você vê Shaul Betamidas, vai perguntar na sinagoga como é essa Alachá. Shaul, e ele perguntou, Avner falou e perguntou, Amrulei, os sábios do Betamidas falaram para Avner, Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. A mesma Alachá, que uma mulher que se converteu de Amon e Moab pode se casar com judeus normais, começamos da Fainzá em cima. Aksheleu Doek, Doek insistiu, foi até lá e perguntou para os sábios, Korane Kushiata, todas as perguntas que ele perguntou, Mamzer velo Mamzeret, Mitzri velo Mitzrit, Estico, e os sábios ficaram quietos. Baile Achruz e Alei, e Doek e Edomi foi além, e queria avisar a todos que David Ameler não pode ser, com certeza, rei, mas ele nem pode se casar dentro do povo de Israel normalmente, porque ele vem de Ruta Moavia. Miad ve'amassa benishu shmo itra israeli asher ba el avigai bat nahash. Imediatamente apareceu uma pessoa lá, Amassa, filho de um homem, o nome do pai dele era Itra israeli, que se casou com Avigai, filha de Nahash. Urtiv, outro pastor fala sobre esse Itra israeli, Yeter ha-Ishmaeli, chamou ele de, em vez de Itra israeli, Yeter ha-Ishmaeli. Então, por que mudar essa linguagem? Amarava disse, Amelamete hagar harbor que Ishmael, Ve'amar. O que aconteceu foi que veio essa pessoa e ele desembainhou a sua espada com um árabe e ele falou: Komi shenu shome alaha zum, e daquele barreira, todo aquele que não aceitar essa alaha vai ser enfincada a espada nele, vai ser punido. Karmi kublani bedino shmuel aramatim, isso que eu recebi do tribunal de Shmuel Anavi, o profeta. Amoni velo amonit, Moavi velo Moavi. Somente os homens de Amon e Moab que se converteram não podem se casar normalmente no povo, mas as mulheres podem. Isso resolveu a situação lá. Pergunta não, Mime Eman, como acreditaram nessa pessoa que testemunhou? Veha Amarabi Amarav, falou o sábio nome de Rav, Kolta Mitracham Shemore Alaha Uba. Todo sábio que vem ensinar uma Alaha. Imko de Maasem, Rasi, ele falou essa Alaha antes da gente aplicar essa Alaha, ter uma situação para aplicar essa Alaha na prática. Shomino, a gente vai confiar nele, vai aceitar. Veim lá, porém, se ele veio depois que temos uma questão na prática, como decidir a Alaha. E vem um sábio e fala que a Alaha é assim. E Shomino, nós não aceitamos essa Alaha que ele veio explicar. Temos um receio que ele foi influenciado por causa da situação. Por exemplo, aqui, queriam invalidar a vida Meller. Então veio essa pessoa e falou: olha, eu escutei do Bedin de Shmuel Anavi que a Alaha é que Ruta Moavia podia se casar com Boaz. Não deveríamos escutar ele, porque ele veio aqui resolver a situação de David Ameller. Talvez ele foi influenciado por isso. Talvez ele está, entre aspas, adaptando essa alahá que ele escutou e, de certa forma, falando uma alahá errada. Como é que não? Shaneaha que é diferente de Hashmuel Betino Kayam, porque o tribunal de Shmuel e Shmuel Anavia existiam na época. Então, se ele ia mentir, isso ia ser mais cedo ou mais tarde desmascarado, porque Shmuel ia falar que a alahá não seria assim. Então, se ele falou essa alahá em nome de Shmuel Anavi, Shmuel ainda estava vivo, também é o seu tribunal, então ele não ia mentir. Então, confiaram nessa pessoa e validaram David Amer. Me coloca com caixa. Porém, a pergunta de Doeg e Edomi ainda é forte. Por que as mulheres de Amon e Moav não foram punidas por não trazer pão e água para as mulheres do povo de Israel? Ahatar Gimo. Fala com Maná. Aqui na Babilônia explicar. Kol kvudah bat melech penima. O respeito da mulher é ficar dentro da casa. Não castigar as mulheres de Amon e Moab, proibir elas de se casar com os judeus normais depois da conversão, porque elas fizeram a coisa certa, elas não tinham que sair das casas para levar pão e água para estranhos, nem para as mulheres. A honra da mulher é dentro da casa. Bemarava, a mentaca de Israel falaram, veio tema da Bitzhak, a Martin que fala da Bitzhak, que disse, a Martin é por causa do Passuk, veio Bruelava, essa é a Esther. Isso que o Passuk fala, os anjos perguntaram para Avram, viram, onde está Sará, sua esposa? E Avram falou, Inebaoel. Ela está na tenda, a Torá vem ensinar que esse é o respeito da mulher. O respeito da mulher é estar dentro da casa. Tudo bem. Ketanai. Então, essas duas psukim, para ensinar essa mesma halakha que a mulher de Amon e Moab pode se casar depois da conversão com um judeu normal, temos dois psukim para isso, é como uma rogetanaim, Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit e velo Abiudar. Abiudar aprendeu, disse que posso falar Amoni e Moavi no masculino. Se vê que Amonit e Moavit podem casar depois da conversão imediatamente. Rebishimon, ele fala, Rebishimon, advar a shelo kidmoetrem balechem ubamayim, da constelis lekadem, que a cobrança é porque os homens de Amon e Moab não trouxeram pão e água para o povo de Israel, mas as mulheres não têm nenhuma cobrança. Portanto, elas podem se converter, podem se casar com um judeu normal imediatamente. Isso fala aqui a Gemara. Darash Rav Arava explicou esse passuk. Mas qual é a explicação desse passuk? Pitachta de Moserai. David Amélio falou, você, Hashem, desatou as minhas amarras. Ele estava amarrado e Hashem desatou. O que significa isso? Amar David de Freya Kadosh Baruch. Falou David Amélio para Hashem. Gibonu Shalom, Rei do Universo, Shnei Mosarot, Sheyu Alai, Patachtem, essas duas amarras que estavam me amarrando, você desatou elas, você resolveu minha situação. Luto Amoavia, Venama Amunit. Luto Amoavia que deu a descendência para David Amelech, e Naamá Amunit que continuou a descendência de Lavemer. Naamá se casou com Shlomo Amelech, ela vinha do povo de Amon, e de lá nasceu Rehavam, e deu a continuidade ao reinado de David Amelech. Então, falou David que Hashem desatou essas amarras que estavam ameaçando o reinado de David HaMelech, porque Lut veio de Moab e Naamá veio de Amon. E mesmo assim, e como falamos anteriormente, elas são permitidas de casar normalmente no povo de Israel. David e Rehavam são pessoas completamente normais no povo de Israel. Darash Rav Arava explicou, mas qual é a explicação desse passo? Rabota cita, ata Hashem, Elokai, Nefleotecha, Machshevotecha, Eleno. Você fez grandes coisas, Hashem, meu Deus, maravilhas, os seus pensamentos sobre nós. Elai não é mar, Elai Heleno. Você não fala sobre mim, fala sobre nós. Então, sobre o que David Amelech se trata? Meramente é Rehavam, Yoshev, Rechoshev, David. O que aconteceu foi que Rehavam estava no colo de David Amelech. Rehavam era neto de David Amelech. Amar lo, falou David para Rehavam, Alai ve'alecha ne'emrush tem ikraot alalo. Por causa de mim e de você, Hashem falou esses dois psukim, Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit, e Advar Hashem lo kid melechem belechem bemai, permitindo Ruta Moavia de se casar com Boaz, Naamá de se casar com Shlomo Amelech, e deu a descendência de David Amelech de forma válida. Darash Rav Arava explicou outro passuk, mas qual é a explicação desse passuk? Asa amati lebati migrat sefer katuv alai, então eu falei, e lebati agora eu vi, e eu já estava escrito sobre mim num livro. O que significa esse passuk que falou David Amelech? Amar David falou David. Ani amarti atabati. Eu pensei que agora eu vim. Quis agora eu vim. Agora eu entrei no posto especial do reinado do povo de Israel. Ou seja, que agora foi decretado isso. Veloyadati shirmigilat sefer katuv alai. Eu não sabia que isso já estava escrito muito antes de eu nascer no livro. Porque atabati na Torá está escrito anim tzaot, que as duas filhas de Lot foram salvas. Os anjos falaram para Lot, pegue a sua esposa e as suas duas filhas que se encontram aqui e vamos fugir de Sodom antes que se destrua toda a cidade. Não passamos a falar Anim Tzaot, as duas filhas que se encontram. Com certeza as filhas que se encontram vão sair, as que não se encontram não vão sair. Então, por que eu posso falar Anim Tzaot? Então, Ahaktil, aqui com relação no Navi, no profeta está escrito que Matzati David Avdi Beshemen Beshemen Kutim Eshachtim. Eu encontrei David, meu escravo, e eu ungi ele com um óleo sagrado. Aqui também existe uma tzat, eu encontrei. Então tem um paralelo entre esses dois psukim. Falou David Amelech, isso que o pastor fala, Anim Tzaot, essas duas filhas que se encontram, significa que vem fazer uma ponte para o pastor que eu encontrei David. Ou seja, uma vez que Hashem viu que vai sair de Rut e vai sair de Naamá, o reino de David Amelech, por isso Hashem salvou as duas filhas de Lot. Em média da vida Amélia. Tu fala da vida Amélia, a minha história recebeu um grande posto do reinado do povo, e a história estava escrita no próprio Rumacho. Fechamos o assunto, começamos uma nova sugiá. Amar Ula Amar Rabi Yohanan. Fala Ula em nome de Rabi Yohanan. Bat Gera Monik Shira Lekeuna. Existe uma machloket, uma discussão, uma machloket, uma sechet Kiddushin. Se a filha de uma convertida com um convertido pode se casar com um Kohen. Sabemos que um Kohen não pode se casar com uma convertida. Por quê? Porque na maioria dos casos, a convertida, enquanto ela era goiá, já fez a relação com o goi. A mulher que fez uma relação com o goi nunca mais pode se casar com o coi. A questão é, será que a filha dela pode casar com Cohen ou não? Tinha uma coisa que na Gemara, a Bíblia fala que não. A Bíblia sustenta que somente, o Cohen só pode casar com uma filha de dois Yehudim biológicos. E a Bíblia se fala que sim. A Bíblia se fala que não tem problema que o Cohen que se case com a filha de uma convertida. Então fala o nome de Rabbi Yohanan. Bat Gera Monik Sherale Keuna. A filha de um convertido de Amon pode se casar com Cohen. Amar lei Rava Barula Leula. Falou Rava Barula, Rava filho de Ula para Ula. Que mano, como qual opinião você está indo? E que Rabbi Yudá, se você entende como opinião de Rabbi Yudá, a Amar Rabbi Yudá já disse diferente. Bat Ger Zahar, que Bat Halal Zahar. Que mesmo se o pai dessa menina é um convertido, a mãe é uma judia normal, a filha não pode casar com um coelho. É como se tivesse, como se fosse a filha de um halal, um coelho profanado. Não pode casar com um coelho, é uma halalá. Então, com certeza, a filha de um convertido de Amon não pode casar com um coelho, com a família de Judá. Vem que Rabiose, se Ula é sendo comprido de Rabiose, pshita, isso é óbvio, Ramar, porque Rabiose disse, que mesmo que essa filha é filha de dois convertidos, essa filha pode casar com um Cohen. Talvez a novidade de Ula é sim como a opinião de Rabiose, porque Rabiose disse que dois convertidos tiveram uma filha, a filha pode casar com um Cohen. Porém, talvez se trata de convertidos que poderiam se casar com judeus normais. Para que se trata na situação de Ula, que é um convertido de Amon? Um convertido de Amon não pode casar com uma judia normal. Porém, esse convertido de Amon, poderia falar que a filha dele não pode casar com um coelho normal. E mesmo assim, fala Ula que sim. Minale, por que você falaria que a filha de um convertido de Amon com uma outra mulher? Digamos que é uma mulher convertida de Amon também. Então, por que você falaria que essa filha não pode casar com Cohen? Qual seria a fonte para isso? De Alif mi Cohen Gadol Be'almaná. Assim como Cohen Gadol não pode casar com uma viúva, e a filha é uma halalá, é uma relação proibida que gera uma Cohenet profanada, ela não pode casar com Cohen. Então seria a mesma coisa, assim como se vê daqui que um Cohen Gadol está proibido de casar com uma almaná, a filha é proibida de casar com Cohen, assim também a filha de um convertido de amor que está proibido de casar com uma judia normal, a filha talvez não poderia casar com Cohen, uma male Cohen Gadol Be'almaná, Shekhen Biatou Be'averá. É bem diferente. Aqui se trata de um convertido de Amon que casou com uma convertida de Amon. A relação é permitida. No caso do Cohen Gadol com a viúva, é um pecado fazer essa relação. Então a filha pode ser que é uma Cohenet profanada por causa desse pecado. Porque não se aplicaria a um convertido de Amon com uma convertida de Amon. Halal Yohiach, temos um outro caso, um outro alahá. Para completar esse raciocínio, um halal. O que é um halal? É um coelho que vem de uma relação proibida do pai dele com ele com outra mulher. O filho é um coelho profanado, é um halal. Se ele se casa com uma judia normal, uma estrelita, a filha não pode casar com o coelho, a filha é uma halalá. Então aqui a relação não é proibida. O coelho halal pode casar com uma estrelita, uma mulher que não é coenet. Então a filha, mesmo assim a filha é uma halalá. Podemos falar, olha, aqui se vê que mesmo que a relação não é proibida, a filha é uma halá, contanto que o pai seja, tem um problema com o pai é um halá. Talvez uma coisa, um convertido de Amon tem um problema com ele, não pode se casar com uma judia normal. Talvez a filha dele não pode casar com um Cohen. Pergunta normal é halá, porém o halá é fruto de uma relação proibida com o Cohen e uma divorciada, por exemplo. Porém, com relação ao convertido de Amon, ele não vem de uma relação proibida, é uma pessoa que se converteu agora. Cohen Gadol Yohia, para isso trazemos o outro elemento do conjunto aqui. Temos um conjunto do Cohen Gadol com Almaná e outra situação do Halal. Então, vamos falar, o Cohen Gadol Yohia, o Cohen Gadol não vem de uma relação proibida. E a filha dele com uma Almaná, com uma viúva, é proibida para o Cohen. Então seria a mesma coisa, a filha de um convertido de Amon com uma convertida de Amon também seria proibida para casar com Cohen. Juntando nesse mesmo conjunto, o Cohen Gadol com a Almaná e o Halal. Vechazaradim, voltamos a deduzir isso, Loreize, Kereize, Veloreize, Kereize, cada elemento do conjunto tem aspectos diferentes, porém eles se completam até da Shevet Shevet, porém o denominador comum entre os dois é Sheinoberov Kal. a proibição não se aplica a todo o povo. Ou seja, o Kohen Gadol não pode se casar com uma mulher viúva, para essa proibição é só do Kohen Gadol. E o Halá não pode casar com uma Kohenet, porém ele pode casar com uma Estrelit. E com relação ao convertido de Amon também é a mesma coisa. Ele pode se casar com algumas pessoas do povo de Israel, com convertidos, com Mamzerim, mas não pode casar com uma judia normal, o Bitor Psulá. E o que se aprende é que a filha do Kohen Gadol com a Almaná e do Halá com uma Estrelit é que a filha é proibida para casar com Kohen. A mesma coisa seria do convertido de Amon com uma convertida de Amon. Afkar, Shenobiru, Afkar, o Bitor Psulá. Isso que fala agora aqui, tem com relação ao convertido de Amon, seria a mesma Halá. Porém, a pergunta é que tem um outro denominador comum desses dois elementos do conjunto. Que o quê? Que também o Amaná para o Kohen Gadol tem um pecado envolvido. Também o Halá tem um pecado envolvido. Ele é fruto de uma relação proibida. Aqui, com relação ao convertido de Amon, com uma convertida de Amon, não tem nenhum pecado envolvido aqui. Então podemos falar que a filha deles pode ser que é permitida para o Kohen. Então, com certeza, essa halakha é. Com certeza, isso que falou Ula é outra coisa. Isso que falou Ula em nome de Abiyuha não pode ser que a filha de um convertido de Amon, com uma convertida de Amon, é proibida para um coelho. Com certeza, será permitida para o coelho. O que falou Ula em nome de Abiyuha é que se um convertido de Amon faz a relação com uma judia normal, uma relação proibida, mesmo assim, a filha pode casar com um coelho. Afagav de Biatuba haverá, Bitok Shira, mesmo que é uma relação proibida, porém a filha pode casar com o Kohen. Amalei I. Falou Ula, realmente essa. Esqueço que eu tenho de Biuhanan. De Riata Ravina Amalei Biuhanan, assim como veio Ravin, falando de Biuhanan, Bad Geramuni, Bad Mitzri Sheni, a filha de um convertido de Amon que fez a relação com uma judia normal, relação proibida. Ou a filha de um segunda geração de um egípcio, que fez a relação proibida com uma judia normal, já que o egípcio tem que esperar três gerações para casar o neto dele com uma judia normal. Rabbi Yochanan Amar Kshira, fala Rabbi Yochanan, a filha pode casar com o Kohen, Reshakish Amar Psulá, fala Reshakish que não. Vamos ver qual é a motivo dessa marca. Reshakish Amar Psulá, Reshakish disse que a filha de um convertido de Amon com uma judia normal, ou a filha de um Mitzri, Sheni, a segunda geração de um convertido do Egito, como a judia normal não pode casar com um Kohen, assim como a filha de um Kohen Gadol com uma viúva não pode casar com um Kohen, seria a mesma coisa em outras relações proibidas de convertidos. Rabbi Yochanan Amar Kshira, fala Rabbi Yochanan que a mulher pode casar com um Kohen, essa filha. Veremos a página de Tanei Rabbi Zakkai, Kamed Rabbi Yochanan. Como Rabbi Zakkai ensinou na frente de Rabbi Yochanan uma breta, Kim Betulah Me'amav Ikach Isha. Fala Rabbi Zakkai, trazendo o passo, o Kohen Gadol só pode casar com Betulá Me'amav, uma virgem do povo dele. Uma virgem do povo de Israel. Primeiro eu posso poder falar Betulá Amav, uma virgem judia. Primeiro falar Betulá Me'amav, do povo. E que a Richa ele pode pegar como esposa. Então fala na Bizaká, ele traz uma breta, ele é a Vigioret Mikana, Sheik Shiralekeuna. Fala na Bizaká que se ela é uma convertida que vem do ninho dela, quer dizer, do ninho dela, você vê aqui, ela é filha de convertidos. Por exemplo, filha de um convertido de Amon com uma convertida de Amon. A filha pode casar com um Kohen, como já explicamos anteriormente. Vamadri, foi o Rabbi Yochanan para Bizaká, Anishu ne'amav me'amav levi betulá abá mishne amamim. Fala, Rabbi Yochanan, eu aprendo esse passo muito mais do que você falou. Que isso que o passo fala, betulá me'amav, é uma virgem do povo. E do povo significa que é uma virgem parcialmente do povo. Ou seja, ela vem de dois povos diferentes. O que significa isso? Ou seja, fala Rabbi Yochanan que mesmo a filha de um convertido de Amon com uma judia normal fizeram uma relação proibida. Então essa filha vem de dois povos. Vem de Amon, do pai dela. Ou seja, ele converteu, mas ela vem de Amon, que é uma pessoa proibida de se casar com uma judia normal. E também a mãe dela, que é uma judia normal. E essa filha pode casar com o Kohen, Vatamad Kiyod Mikanavetulu, e você vai dizer que ele só aprendeu essa halakha mais óbvia, que a filha de um convertido de Amon com uma convertida de Amon pode casar com o Kohen? Mas, né, meu amigo, explica isso. Quer dizer, a filha de dois povos. E Lima Munish Nasa Munisi, o que Rebbe Yochanan disse, a filha de dois povos significa que é a filha de um convertido de Amon com uma convertida de Amon, mas nem Amamim, porque dois povos. Porque a Torá diferencia entre os homens de Amon e as mulheres de Amon. Então, como se fossem dois povos diferentes? Porém, Haim Gyal Mikanais, exatamente o que Abizakai disse, uma convertida do ninho dela, ou seja, é uma mulher que nasceu de dois pais convertidos, que pode casar com Coen. E ele fala que tem muito mais para aprender daqui. Ela é a Munisha na Sabat Yisrael. Temos que falar que o Rabi permitiu a filha de um convertido de Amon com uma judia normal, que ela pode casar com Coen. Vem cá de Amri, e tem uma outra versão dessa. Esse diálogo entre Rabi Yohanan e Rabi Zakkai. Amar lei, Anisho ne'amav me'amav levi betulah ba'am shne'amamin u'me'am sheyesh bo shne'amamin. E Rabi Yohanan disse que eu estudei essa palavra betulah me'amav, a uma virgem do povo. O que significa isso é que a filha é filha de um convertido de amor com a judia, ou seja, são dois povos. E esse povo do pai dela é dividido em dois também, porque toda a diferença entre Amoni e Amonit. O homem que se converteu de Amon e a mulher que se converteu de Amon. E você, Rabi Zakkai, só aprende essa halakha mais óbvia dos dois convertidos que tiveram uma filha? Então isso fala aqui, mas é a mesma halakha de Rabi Yohanan, resumidamente, todos concordam que se um convertido tem uma filha com outra convertida, essa filha pode casar com Coen, mesmo que venha de Amon, mesmo que venha de Moav. Porém, disse uma coisa que Rabi Yohanan diz, que se o pai é de Amon e a mãe é do povo de Israel, se essa filha pode casar com Coen, ele está aqui e fala que não, Rabi Yohanan fala que sim, ela vai como Rabi Yohanan. Por isso, o Lehach Lishna, Bat Mitzri Shirid Kshirale Kiuna Minale. Pergunta a Gmará, qual foi essa segunda versão, que explicou assim o passo? De onde se sabe que a filha de uma segunda geração de um egípcio que se converteu para o judaísmo? E ele fez a relação com uma judia normal, uma relação proibida. Não se sabe que a filha pode casar com um coelho. Vimos até agora que a filha de um convertido de Amon, que é um convertido de Me'amá, que tem dois povos que fazem parte do povo de Amon, os homens e as mulheres, etc. Como sabe essa halakha se a segunda geração de um convertido egípcio faz a relação proibida com uma judia normal, a filha pode casar com um coelho? Ritema de Aliv Me'amunisha na Sabat Israel. Se você quiser falar, deve ser a mesma halakha. Assim como o convertido de Amon fez a relação proibida com uma judia normal, a filha pode casar com um coelho, teve uma relação de Trishini, uma estrelita, a mesma halakha, uma relação proibida por a mesma halakha. Porém, Ma'ale Amonisha, na Sabbat Yisrael, Shekhen Nekevot Mutarot. Porém, a situação do Amoni é mais leve. Por quê? Porque as mulheres de Amon são permitidas imediatamente depois da conversão de se casar com judeus normais. Com relação a egípcios, não. Com relação a também mulheres que se converteram do povo egípcio para o povo de Israel, elas têm que esperar três gerações para que a neta ou o neto dela pode casar com um judeu ou judia normal. Então a halakha do Mitzri Sheni seria mais grave. Talvez a filha do Mitzri Sheni com uma estreli seria proibida para o coelho. Fala Mitzri Sheni Shenasa Mitzri Sheni Ayokhiach. Fala agora, podemos trazer um outro elemento para o conjunto aqui. Assim como se vê que se uma segunda geração de um egípcio que se converteu, que fez a relação permitida com a segunda geração de uma egípcia que se converteu, a filha pode casar com um coelho. E também, se tem um mitri, chega a segunda geração do mitri, que fez a relação proibida com uma judia normal, a filha poderia casar com um coelho. Isso fala aqui a Agmará. Ou seja, o fator que o pai é mitri geni é indiferente. Quando a mamá é mitri geni, chinassá mitri chinhaja, que é biatou beaverá. É bem diferente. Se é, são dois mitri geni, a relação é permitida, por isso a filha pode casar com um coelho. Porém, é uma situação que o mitri geni fez a relação com uma judia normal, a relação é proibida, então talvez a filha seria proibida pelo coelho. Para isso fazemos o outro elemento do conjunto, como um suporte aqui, que um amoni, que fez a relação proibida com uma judia normal, a filha pode casar com o coelho, seria a mesma coisa o mitzri sheni, que fez a relação proibida com uma judia normal. Então aprendemos essa halakha, esses dois elementos do conjunto. Resumidamente, qual é a halakha que aprendemos? Que o mitzri sheni, a segunda geração de um egípcio, que fez a relação proibida com uma judia normal, a filha pode casar com um coelho. Amar Rabi Yosef, Rabi Yosef, Haino de Shamana, Lei de Rabi Yudá, de Amar Amav, Me Amav, Velo Yadan Amai, Velo Yadan Amai, que é Amar, Rabi Yosef, isso que eu escutei uma vez de Rabi Yudá, explicando o pasuk Amav, Me Amav, Betulá, Me Amav, Ikarishá, e eu não tinha entendido o que ele queria com esse pasuk, agora eu entendi exatamente como Rabi Yohanan disse. Que até Rabi Shomba de Yudá, Amar. Quando veio Rav Shmuel bar Yehuda, ele falou: Ahitana Kamei. Assim Rabi Zakkai ensinou na frente de Rabi Yohanan nessa breta. Isha Amonit Kshira A mulher que se converteu do povo de Amon pode casar imediatamente no povo de Israel. Bename Amonipasu, porém, se ela se casa com o convertido de Amon, o filho não pode ser como uma judia normal. O Bitame Amonikshirei, a filha pode. Bamed Berumri, quando isso se aplica, fala a Bizakai. Beamoni Veamonit Gairu. Numa situação que a mulher, essa Amonit, é a Amonit que se converteu para o judaísmo, ela pode se casar com uma judia normal. Vala Bitame Amonipsula, porém, fala a Bizakai, Malachá. Que não falamos até agora. Fala a Bizakai que se nasce uma filha de um Amoni com uma Amonit, a filha não pode casar com um Kohen. Amar Lei, fala a Bihan Puktale Lebra. Vai ensinar essa breta longe daqui. Essa breta está errada. Ou seja, ela não é como essa breta. Maide Amar Isha Amonit Kshira. Isso que você falou, a Bizakai. Que a mulher que se converteu do povo de Amon pode se casar normalmente no povo de Israel, Amoni velo Amonit, porque eu passo para ele só um convertido de Amon, não a mulher. Bename Amoni Pasul, a filha de um Amoni é proibido de Amoni, porque o filho também é um Amoni. O Bitame Amoni Kshere, a filha é permitida. Lema é permitida para o quê? E Lema lavou para cá, sim, você que fala é permitida para casar com um judeu normal. Hasta e Makshira, se a própria Amonit que se converteu é permitida de se criar com um judeu normal, e Mibaya, existe uma questão com relação à filha? Com certeza, a filha que já nasceu judia, tem uma marca mais leve, ela pode se casar com um judeu normal, terá permitido a Amonit, velou a Amonit. As mulheres do povo de Amon que se converteram são permitidas. Ela lê aqui, então isso que você fala aqui, que a filha de um Amoni é permitida, seria permitida para o quê? De se casar com um coelho. Bamed Verumbari, me fala na Bizakai como se trata. Beamoni Veamoni Tirit Gairu. Isso só se aplica que a mulher pode se casar com um Kohen se trata de um Amoni com uma Amonit, que tiveram uma filha e se converteram a Valbitame Amoni Psula. Porém, a filha de um Amoni não pode casar com um Kohen. Mas Bitame Amoni, qual é esse caso? Ilema Amoni Shenasa Amoni, se é um Amoni que se casou com uma convertida de Amon. Aí no Guiora do Mikaná, isso que fala na Bizakai anteriormente, que é permitido. A filha de dois convertidos do povo de Amon pode casar com um coelho, todos concordam com isso. Ela é a Amonisha na Sabbat Israel. Então o que a Bizakai disse em resumo. Aí a convertida do povo de Amon pode casar com um judeu normal. O filho dessa convertida com a Amoni não pode casar com um judeu normal, com a judia normal, porque é uma Amoni. A filha desse casal de Amoni que se converteram pode se casar com o mesmo coelho. Porém, a filha de um Amoni com uma judia normal, de forma proibida, não pode casar com um Kohen. Isso foi o Rabi Zakai. Amar Lei, foi o Rabi Yohanan, um pouco Tanu Lebra. Vai ensinar isso fora daqui, a Alaha não é assim. A filha de um Amoni, que se converteu para o judaísmo, que teve uma filha com uma judia normal, mesmo que uma relação proibida, a filha pode casar com um Kohen, falou Rabi Yohanan. Continuamos. Mitzri Veadomi Enanasuri. Fala a Mishnah. Um egípcio que se converteu, ou uma pessoa do povo de Edom que se converteu, não pode se casar com uma judia normal, somente o neto deles pode. E Rabi Shimon fala na Mishnah que uma mulher egípcia e uma mulher de Edom que se converteram podem se casar com um judeu normal imediatamente. Rabi fala que não, assim como o egípcio, o homem tem que esperar três gerações, também a mulher tem que esperar três gerações, a mesma coisa com relação ao povo de Edom. E Rabi Shimon apoia o seu raciocínio com uma dedução. Qual é a dedução? Que se vemos no povo de Amon e Moab que os homens são proibidos para sempre de se casar com uma judia normal, a filha, a mulher que se converteu do povo de Amon e Moab pode se casar imediatamente, com relação ao povo do Egito ou de Edom, que depois de três gerações, o neto já pode se casar com uma judia normal, com certeza a mulher que se converteu do povo de Mitzri e Edomi pode se casar imediatamente no povo de Israel, no Kava Homer. E Ramin fala, não tem uma tshuva, podemos rejeitar essa dedução de Rabi Shimon. Pergunta na mais tshuva, como podemos rejeitar essa dedução? Amar Rabba Bar Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan falou assim, Mishum Deika Lemeira, porque podemos falar, Arayot Yohichu, Shiloh Asar Baer Ela Ad Shlosha, com relação a parentes proibidos. Por exemplo, a Torá proíbe a pessoa de se casar com a filha e com a neta, tanto a neta pelo filho, ou a neta pela filha da pessoa. A bisneta já é permitida para a pessoa pela Torá. Para Rabbi que é proibido, porém pela Torá é permitido. Então, a Torá também proíbe a Arayot até três gerações, mas não diferenciou entre uma neta pelo filho ou uma neta pela filha. Deve ser a mesma coisa com relação aos egípcios. A Torá falou depois de três gerações, os egípcios podem se casar com uma judia normal. Deve ser a mesma coisa com relação à filha, a mulher egípcia que se converteu. Malera Yotche Karet é diferente de Arayot, parentes proibidos, que o castigo é o castigo de Karet. Ração egípcio que se casa com uma judia normal não tem o castigo de Karet. Para Mamzer e Ochiach, vamos trazer um outro elemento para o conjunto, o Mamzer. O Mamzer, o filho bastardo, está proibido de casar com uma judia normal. Para ele não tem o castigo de Karet se ele se casa. E mesmo assim, a Torá não diferencia entre um homem Mamzer ou uma mulher Mamzer, uma filha bastarda. Pergunta, Mare Mamzer, Shekhen Enor Aul Avobaká, Leula. Porém, com relação a um filho bastardo, ele nunca pode se casar com uma judia normal, nem a descendência dele também não pode. Com relação ao egípcio, ela cai mais leve. Depois, a terceira geração já pode. Talvez ela cai diferente com relação às mulheres. A Torá facilitaria com relação às mulheres egípcias, onde Edom. Ara, eu tenho rico, por isso trazemos o outro elemento do conjunto como suporte às parentes proibidas. É a mesma coisa que o quê? Que também essas parentes não podem casar com os parentes dela, porém podem se casar com outras pessoas do povo de Israel. Então tem uma característica parecida com o egípcio e com a pessoa do povo de Edom, que depois de 3 gerações já vai poder se casar no povo de Israel. Então assim como a Torá não diferencia entre mulheres e homens parentes, a pessoa não pode se casar com a, com a neta pelo filho, a neta pela filha. Não faz diferença. Também com relação aos egípcios, a Torá fala que tem que esperar 3 gerações também para a egípcia que se converteu como para o egípcio que se converteu. Voltamos a explicar por esse conjunto. E cada elemento do conjunto tem um aspecto específico. Porém, o denominador comum desse conjunto é Sheasuri, que são pessoas proibidas. Tanto com relação a Arayot ou com relação ao caso do Mamzer, é a mesma coisa, que a Torá não diferenciou entre homens e mulheres. E então, assim também com relação a convertidos egípcios ou do povo de Edom, não faz diferença entre homens e mulheres. Tem que esperar 3 gerações para se casar no povo de Israel normalmente. Porém, Marat da Shavê Shebaen, Shekenes Baen Tzadkarit. Porém, também Arayot, parentes proibidas, quanto Mamzer, tem um aspecto do castigo de Karet. Com relação a Arayot, o castigo de se casar com a parente é o castigo de Karet. Com relação a Mamzer, ele é fruto de uma relação proibida pelo castigo de Karet. E o Mitzri, o Edomi, não tem nada a ver com o castigo de Karet. Se ele faz a relação com uma judia normal, não tem o castigo de Karet. Então, se tiver uma mitzvah ativa de esperar 3 gerações, mas não tem o castigo de Karet. Então, talvez a cara é mais leve. Em relação ao Mitzri e Edomi, a Torá sim vai diferenciar entre homens e mulheres. Verabaná, porém, os Hamim, Mechalal, Bechaveasele, que era a beleza Ben Yaakov. O que eles estão aprendendo, Hamim, aqui no conjunto é de Arayot, junto com outro caso, um Halal, um Kohen inválido, que é fruto de uma relação proibida por uma mitzvah ativa. Ou seja, um Kohen Gadol que fez a relação com uma mulher não virgem. Ele fez uma mitzvah ativa de Rui Shab, Betule e Kar. Essa é a gravidade do pecado dele. A filha ou filho são halalim, são halalim profanados. Então, assim como você vê daqui que a filha, que está dando diferença entre homens e mulheres, os dois são halalim com relação a essa gravidade ou mitzvah ativa, assim também com relação ao egípcio, que está proibido de se casar imediatamente com uma mulher com a judia normal pela mitzvah ativa, o filho não vai diferenciar entre egípcios e egípcios, é a mesma coisa, tem que esperar 3 gerações. O Mailoki, então o que Rabi Shimon disse que não? Rabi Shimon fala que não. Ele escutou isso dos seus sábios. Ele não deduziu essa halakha desse Kalva Homer para falar que as mulheres egípcias e Edomim não precisam esperar 3 gerações. Ele recebeu isso dos seus Rahamim. O que Rabi Shimon quis falar? Ah, o que é? Mas falou Rabi Shimon. Leu para os Rahamim. Lê de Dilos filha da beleza Ben Yaakov. Eu, Rabi Shimon, não concordo com a beleza Ben Yaakov. Rabi Shimon não concorda que o Kohen Gadol que fez a relação proibida com a mulher não virgem fala Rabi Shimon, o filho não é halal. Porque só transitiram a mitzvah ativa. Então não tem como aprender para o caso do Mitzri e do Mim para falar que a Torá não diferencia entre homens e mulheres. É diferente. Então, Lady Trude, Sfira de Huk e Rabbe Eliezer Ben Yaakov. Vocês que sim, estudando como Rabbe Eliezer Ben Yaakov. Que o filho desse coelho com mulher não virgem é um halal. Não faz diferença se é filho ou filha. Então vocês vão falar: olha, com relação ao Mitzri e do Mim também não faz diferença se é homem ou mulher. Tem isso para 3 gerações. Alahá Nilma, ele fala, Bishmon, eu aprendi isso dos meus rachamim, dos meus rabinos me ensinaram essa alahá. Eu não deduzi isso sozinho. Tânia fala, Braita Amar, lembra Bishmon, fala Bishmon, Alahá Nilma, fala Bishmon que ele recebeu isso dos seus rabinos, vê, oh, demais ainda, Mikram Yessayen, tem um pastor que me apoia, Banim Velo Banot. O pastor que fala, Banim Asher Ivaldula, Dor Shlishi Avobekar Hashem. os filhos no masculino que nasceram dos egípcios têm que esperar a terceira geração, ou seja, o filho do filho, o neto da egípcia, para se casar. Porém, posso falar no masculino. Bani velo banot, fala Rabi Shimon, as filhas, as mulheres egípcias podem se casar com o judeu normal depois da conversão imediatamente. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam o próximo dar, vamos ver uma lacra interessante. O que acontece se um mitzri-sheni, a segunda geração de um egípcio, ele se casa com uma mitzri-trishoná, a primeira geração de uma convertida que acabou de se converter. Será que o filho é considerado terceira geração ou segunda geração? Não percam o próximo dar, Fidat Hashem, com muito mais novidades. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.